Skin Partners, olhar a dermatologia de diferentes perspectivas. Uma conversa entre dois especialistas para dar voz à pele. Olá, eu sou a Rita Ferra Alvim, bem-vindos a um novo episódio deste podcast onde damos voz às doenças de pele autoimunes. Hoje continuaremos a abordar a psoríase, mas desta vez vamos falar sobre a adesão à terapêutica em tempos de pandemia por Covid-19. Como já foi dito nos podcasts anteriores, a psoríase é uma dermatose inflamatória crónica, sistémica e com elevado impacto na qualidade de vida das pessoas que vivem com esta doença. Ainda não existe uma cura para a psoríase, mas graças aos diversos tratamentos disponíveis é possível minimizar ou eliminar o impacto dos sintomas e reduzir a frequência das exacerbações. Pela sua proximidade junto dos utentes, o farmacêutico comunitário pode exercer um papel fundamental no processo de adesão à terapêutica, que é crucial para o sucesso do tratamento. A baixa adesão é, aliás, a principal causa de ausência de resposta ou de resposta parcial ao tratamento. Por isso, o farmacêutico comunitário acaba por ser uma peça-chave no aconselhamento e esclarecimento do doente psoriático. Nos casos em que existe já um tratamento instituído, este profissional de saúde pode inclusivamente clarificar algumas dúvidas sobre os tratamentos prescritos, identificando e reportando os eventuais efeitos adversos que possam ocorrer. Assim, no episódio de hoje, e agradeço desde já, temos à conversa connosco a doutora Gabriela Plácido, farmacêutica comunitária e docente na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e o doutor Paulo Moraes, dermatologista, no Hospital Trofa Saúde, em Alfena, e no Hospital da Luz Clínica de Amarante. Sendo a psoríase uma doença de caráter crónico, a adesão ao tratamento é fundamental para o sucesso da terapêutica prescrita. Começo assim, e agradeço desde já a sua presença, por perguntar à doutora Gabriela Plácido qual o contributo do farmacêutico comunitário em relação à melhoria da adesão à terapêutica na psoríase. Que estratégias podem ser utilizadas para melhorar essa adesão?
Começo por cumprimentar a Rita e também o Dr. Paulo Moraes, agradecer o convite para participar neste podcast. Em relação à questão que a Rita me coloca, parece-me importante clarificar que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a adesão traduz a medida no qual o comportamento adotado por uma pessoa para tratamento de uma qualquer doença corresponde às recomendações do profissional de saúde, sejam elas relacionadas com a toma de medicamentos, com o padrão alimentar ou mesmo com a implementação de alterações de estilo de vida. Neste contexto há um facto que é muito importante ser consciencializado e assumido por todos, em particular pelo doente, que é: os tratamentos, sejam eles farmacológicos ou não farmacológicos, não funcionam se os doentes não os cumprirem. A adesão é por isso, e é muito importante que o doente tenha esta percepção, um determinante fundamental na efetividade do tratamento de qualquer doença crónica, não sendo a psoríase uma doença que seja excluída deste processo, e que uma adesão reduzida, portanto, ou uma não adesão, no geral, compromete os benefícios clínicos, podendo mesmo ser um dos principais fatores de descompensação da doença. Portanto, este aspecto é fundamental nós termos presente. E neste processo de adesão, efetivamente, todos nós temos o nosso papel. Por um lado, o doente, naturalmente, mas também nós, os profissionais de saúde. Ao doente cabe assumir a responsabilidade pelo cumprimento do tratamento e a adoção do estilo de vida que lhe foi proposto pelo profissional de saúde, e ao profissional de saúde cabe o dever, eu diria, a responsabilidade de informar de forma clara o doente sobre a sua doença e sobre o seu tratamento e sobre medidas adicionais que possam facilitar, digamos, o controle desta doença crónica. Em relação à adesão especificamente, sendo que o farmacêutico comunitário pode efetivamente ter um papel muito mais amplo no acompanhamento de doentes psoriáticos ou outros doentes que para além da adesão, mas neste contexto em particular, o farmacêutico comunitário pode dar um contributo relevante, pois a proximidade que caracteriza a relação do farmacêutico com o doente permite um seguimento muito regular, muito frequente do doente. O doente vai com muita frequência à farmácia e isso permite-nos, de facto, acompanhar de perto a situação e a evolução da doença. Além disso, é muito importante, é indispensável, digamos, explicar o que o que é expectável que aconteça, que se o doente for cumpridor, e gerir aqui um bocadinho também as expectativas relacionadas com os resultados da terapêutica. Muitas vezes o doente acha que aplica o creme, por exemplo, e dois dias depois já está ótimo, e as coisas infelizmente não acontecem dessa forma. Portanto, no fundo, motivar para a continuidade do tratamento que foi prescrito. Também é importante deixar claro que a não adesão geralmente leva a piores resultados, naturalmente, como eu disse há bocadinho, quem não faz não tem resultados, mas também aumenta a probabilidade de haver agudizações da doença, do doente ter menor qualidade de vida e de ter complicações precoces e uma progressão da doença mais rápida para situações, enfim, sistémicas mais complicadas.
Obrigada, doutora. Agora, passando a palavra ao doutor Paulo Moraes, gostava que nos indicasse se há dados relativamente à taxa de adesão média em dermatologia no geral e, em particular, entre o grupo de doentes com psoríase. O cumprimento rigoroso do plano de tratamento prescrito pelo dermatologista é um aspecto fundamental para se obterem melhores resultados terapêuticos. Poderia esclarecer os nossos ouvintes sobre as consequências de uma má adesão à terapêutica no caso específico da psoríase?
Obrigado pela questão, Rita, e os meus cumprimentos à doutora Gabriela Plácido. De facto, os estudos demonstram que apenas metade dos doentes com doenças crónicas aderem às terapêuticas prescritas, o que torna esta questão da adesão à terapêutica um problema de saúde pública, conforme referiu a doutora Gabriela Plácido. Existem, no entanto, poucos estudos que quantifiquem a adesão em dermatologia. Alguns mostram que apenas cerca de 50 a 65% dos doentes que tenham um diagnóstico de doença cutânea crónica aderem aos tratamentos prescritos pelos dermatologistas. No que concerne à psoríase, a taxa de adesão à terapêutica tópica e oral rondará os 60%, de acordo com avaliações objetivas e de autorrelato por parte dos doentes, mas parecem ser inferiores quando a avaliação é feita, por exemplo, por monitorização eletrónica, e mais elevada quando é feita por relato por parte do doente, que tende geralmente a subestimar a adesão. Curiosamente, um estudo recente, 2019, avaliou doentes com cinco patologias dermatológicas, incluindo a psoríase, mas também a acne, o eczema crónico, a queda de cabelo e o vitíligo, e seis regimes terapêuticos distintos. E o que é que este estudo mostrou? Demonstrou que os doentes com psoríase ou com dermatite crónica aderem menos aos tratamentos prescritos do que os doentes, por exemplo, com acne, com queda de cabelo ou com vitíligo. Por outro lado, também mostrou que o tratamento oral teve taxas de adesão ou scores de adesão mais elevados do que o tratamento tópico, que geralmente peca, conforme referido pela doutora Gabriela, por ser mais time-consuming, cosmeticamente desagradável ou mais difícil de aplicar. E quais são, então, as consequências da má adesão ao tratamento no contexto da psoríase? Por um lado, obviamente, a falta de resposta terapêutica ou resposta incompleta ou parcial, portanto, um fraco outcome do tratamento da doença. Por outro lado, os médicos podem confundir a falta de resposta devido à não adesão com necessidade de aumentar a dose do medicamento ou substituição switch por outro medicamento, o que pode, obviamente, aumentar o risco de efeitos adversos e despesas evitáveis. Associadamente, a má adesão associa-se a gastos financeiros e impacto económico, quer para o doente, quer para o sistema de saúde. Por outro lado, esta má adesão associa-se a uma ausência de melhoria ou de reposição da qualidade de vida perdida. Associa-se também à progressão da doença, da psoríase e das comorbilidades que nós sabemos estarem associadas à psoríase. Sabemos que a psoríase é uma doença sistémica, se associar a comorbilidades, por exemplo, cardiovasculares, artrite psoriática, entre outras, e esta má adesão pode levar a uma progressão destas comorbilidades e eventuais danos irreversíveis que podem, obviamente, advir daí. E, finalmente, associa-se também a uma maior incidência de crises, surtos e uma maior necessidade de recorrer ao serviço de urgência, por exemplo, ou à hospitalização.
Continuando a conversa consigo, Dr. Paulo Moraes, além do médico, outros profissionais de saúde, como os farmacêuticos comunitários, podem ter um papel importante na promoção da adesão à terapêutica e no aconselhamento dos doentes psoriáticos. Considera que a intervenção do farmacêutico comunitário poderá fazer diferença na gestão da psoríase e em que sentido?
Sim, de facto, o farmacêutico comunitário faz parte de uma rede ou de uma equipa colaborativa multidisciplinar, centrada na abordagem do doente psoriático, sendo um elemento fulcral, nesta questão da gestão da doença e na promoção da adesão à terapêutica. Pela sua relação de proximidade e confiança com os doentes, o farmacêutico encontra-se numa posição privilegiada para promover a educação para a saúde e ajudar o doente a compreender a doença, qual a importância de a tratar, quais as consequências do seu não tratamento e da não adesão ao regime terapêutico. É também do âmbito das competências do farmacêutico o esclarecimento de questões relativas aos efeitos laterais, interações medicamentosas e, obviamente, a sua detecção, a tranquilização do doente quanto à segurança dos fármacos, o incentivo ao cumprimento da medicação, bem como a explicação e a entrega ao doente do esquema posológico adaptado, às capacidades cognitivas do doente. No momento da dispensa, o farmacêutico poderá perceber-se, por exemplo, da eventual incapacidade financeira do doente em adquirir os produtos prescritos ou em manter futuras aquisições, poderá sempre que possível, sugerir alternativas mais baratas ou solicitá-las ao médico. E em regimes terapêuticos em que o doente tenha de recorrer à farmácia para repor, por exemplo, a medicação, o farmacêutico poderá perceber-se, pelos registros de visita à farmácia ou pelas compras, se o doente está a cumprir ou não a terapêutica no que concerne à quantidade, aos horários e alterações do estilo de vida.
Obrigada, doutor. O farmacêutico comunitário, devido ao facto de estar numa situação de maior proximidade com os utentes, pode ter uma intervenção relevante em várias dimensões da gestão da doença psoriática, seja no âmbito da educação para a saúde e educação terapêutica, seja na promoção e implementação de estratégias que favorecem a adesão à terapêutica. Dirijo-me agora à doutora Gabriela Plácido para lhe colocar a seguinte questão. Quais os desafios e dificuldades que o farmacêutico comunitário teve de enfrentar com a pandemia por Covid-19 no atendimento dos doentes psoriáticos?
O grande desafio que efetivamente tivemos, sobretudo no início da pandemia, foi as diferenças no, nas características de atendimento que fazíamos ao doente. Conforme se recordarão, as farmácias, pese embora tenham mantido sempre a sua atividade assistencial junto das comunidades que servem, a verdade é que fecharam as portas e passaram a fazer atendimento pelo postigo. E se já com os doentes no geral, este atendimento era mais difícil pelas dificuldades de comunicação e interação com os doentes. No caso dos doentes com afecções dermatológicas ou com doenças dermatológicas, esta situação era ainda mais complicada, sobretudo quando nos pediam para apoio, ajuda, e era necessário observar as lesões ou necessário ter uma intervenção mais específica. Paralelamente a isto, um dos grandes desafios também que tivemos foi em conseguir garantir que a terapêutica chegava às pessoas certas na altura certa. Também, como sabem, nesta fase ficou inacessível a ida aos hospitais, de uma maneira geral, não a todos, mas à maioria deles, e portanto os doentes, por exemplo, que tinham que fazer medicamentos biológicos ficaram com muita insegurança relativamente à continuidade da terapêutica. Por outro lado, alguns doentes também a fazer estas mesmas terapêuticas biológicas ficaram com muita segurança, insegurança relativamente se deviam ou não continuar a fazer a terapêutica, até porque, como sabem, muitos doentes associam estes medicamentos biológicos de alguma forma ao sistema imunitário e, portanto, ficaram ali com dúvidas se deviam ou não deviam fazer, e, portanto, tivemos efetivamente um adicional de questões que também não eram habituais para nós. Para além disso, também tivemos que dar resposta, e aí claramente percepcionámos um aumento do número de pessoas com doença dermatológica que recorriam à farmácia. Porquê? Porque achamos nós que, enfim, a limitação às consultas programadas, do acesso às consultas programadas, os receios que tinham relativamente às suas terapêuticas, o stress e a ansiedade que se instalaram até pelo confinamento, que são fatores desencadeantes e agravantes da doença, levaram a que houvesse realmente muitas agudizações. Portanto, foi bastante desafiante poder dar resposta a estes doentes e às suas necessidades, nomeadamente quando pediam orientações para orientações sobre a forma como deviam atuar. As situações mais ligeiras era mais pacífico, enfim, reforçávamos aqui a aplicação dos agentes emolientes e hidratantes, a adoção, o reforço dos cuidados normais que deviam ter e a vigilância. Nas situações mais um bocadinho mais complicadas ou mesmo mais severas, aqui claramente nós tivemos que entrar ou tentar entrar em contacto com os médicos assistentes no sentido de também lhes pedir orientação para melhor servir os doentes e melhor orientá-los. E pronto, fundamentalmente foram estes os desafios e as dificuldades que tivemos.
Obrigada, doutora. Agora, uma última pergunta para ambos. Na vossa opinião, há algum modelo de colaboração entre o dermatologista e o farmacêutico comunitário que possam recomendar para uma repercussão positiva no aumento da adesão à terapêutica do doente psoriático?
Doutor Paulo,
Não sei se
quer
que.
começar?
Sim, se posso, obrigado. Olha, eu
Força.
acho que de forma a garantir a adesão ao tratamento é essencial e é benéfica uma estreita ligação. E uma comunicação bidirecional entre o farmacêutico comunitário e o médico. Quer por chamada telefónica, por e-mail ou qualquer outro meio de comunicação dos que temos disponíveis hoje em dia. E a verdade e o que é facto é que é habitual o farmacêutico ligar para mim, mandar-me e-mail, ligar para a clínica onde trabalho, para tirar qualquer tipo de dúvidas e esta ligação ou este intercâmbio é muito importante. Ao perceber-se, por exemplo, que por motivos económicos, conforme referi previamente, ou por dificuldades físicas ou cognitivas, ou pela complexidade do esquema terapêutico, o doente, por exemplo, não cumprirá a medicação, o farmacêutico pode, por exemplo, informar o médico do sucedido para uma melhor otimização da terapêutica. O mesmo poderá ocorrer caso o farmacêutico se aperceba de algum efeito adverso, de interação medicamentosa, de ausência da resposta terapêutica satisfatória ou pretende esclarecer qualquer outra dúvida. O dermatologista, por outro lado, deve fornecer um plano posológico aplicado de forma detalhada, perceptível, simplificada e sem ambiguidades para que o farmacêutico consiga esquematizá-lo e explicá-lo ao doente. Eu acho que seria útil, por exemplo, eu criar de plataformas de e-learning e de formação contínua com informações atualizadas, cientificamente fundamentadas, relativamente a patologias dermatológicas, não só psoríase, mas todas as outras, e a sua abordagem e novidades terapêuticas, para o farmacêutico se manter atualizado e para perceber o modus operandi em termos de patologia dermatológica. Por outro lado, conforme referido pela doutora Gabriela previamente, quando falou dos agentes biotecnológicos, a disponibilização na farmácia comunitária de proximidade destes agentes biológicos, evitando que o doente tenha de se deslocar à farmácia hospitalar para os levantar, isto aqui obrigando, obviamente, a uma coordenação entre a farmácia hospitalar e a comunitária. Pode ser útil para os doentes que os efetuam, e aconteceu em vários centros hospitalares, de facto, durante este período de pandemia, a possibilidade de dispensa ou levantamento dos biológicos na farmácia comunitária, e isto parece aumentar a adesão e evitar o esquecimento, o atraso nas tomas. E, no fundo, e concluindo, acho que o dermatologista e o farmacêutico devem fazer parte da mesma equipa de saúde, multiprofissional, onde o foco é o doente e não o medicamento.
Muito obrigada, doutor. Doutora, se quiser finalizar.
Sim, pelo meu lado, eu concordo inteiramente com o Dr. Paulo. Eu sou uma defensora acérrima do trabalho colaborativo. Acho que o centro da nossa atenção deve efetivamente ser o doente e não a doença ou o medicamento. Infelizmente não existem neste momento ainda, eu diria, mecanismos ágeis para esta colaboração entre a farmácia comunitária e, no geral, deixa-me dizer, não só com os cuidados diferenciados, que é o caso do dermatologista, sobretudo quando está no hospital, mas também não existem com os cuidados primários e é de facto fundamental para a obtenção de resultados em saúde. Como eu dizia, não existem ainda plataformas de comunicação e, por isso, atualmente, aquilo que nós fazemos, mas que podemos todos melhorar, é comunicar, enfim, de forma pontual, só quando existem dúvidas ou quando existem questões. Na realidade, e centrando-me aqui um bocadinho naquilo que é o trabalho e a intervenção do farmacêutico, nós. Para melhor podermos também desempenhar a nossa função junto, a nossa missão junto dos doentes, precisamos muito da orientação do médico. É um médico que conhece o doente, neste caso dermatologista, que conhece o doente, que conhece a história clínica, é um dado, ou são dados que o farmacêutico comunitário não tem, e é muito importante saber quais são as orientações que o médico dá ao doente. É claro que o doente com literacia, se calhar, não precisa de grande apoio, porque compreende. E executa, cumpre, mas o doente com menos literacia, o doente com mais dificuldades, muitas vezes não consegue gerir a terapêutica da forma como lhe foi indicada. E nem sempre nós temos esse conhecimento. E, portanto, eu diria que neste processo, se pudesse começar a desenhar formas de relacionamento, estas formas colaborativas de comunicação entre as diferentes profissões, o doente ficava a ganhar seguramente.
Por hoje é tudo. Agradeço a participação e contributo de ambos os convidados, o Dr. Paulo Moraes, dermatologista no Hospital Trofa Saúde em Alfena e no Hospital da Luz Clínica de Amarante, e a Dra. Gabriela Plácido, farmacêutica comunitária e docente na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Agradeço também a companhia de todos os nossos ouvintes e contamos convosco para o próximo episódio. Até breve.